jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Pontualmente, 5 horas.
Repita.
5 horas. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 23 de maio, terça-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo o mundo, acesse www.jovempan.com. .br Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Com a coordenação de Tibor Brodio, mixagens de J. Newton e nas vozes de Oliveira Júnior e Antônio Freitas. As manchetes desta edição.
Ricardo Teixeira é alvo de operação da polícia da Espanha e do FBI neste momento por suspeita de irregularidades na seleção brasileira.
Medo de derrota, Michel Temer recua em pedido de suspensão de inquérito aberto contra ele no Supremo Tribunal Federal.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao plenário do STF a prisão do ex-senador Aécio Neves e do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures.
Contratado por Michel Temer, perito Ricardo Molina alega que a gravação de Joesley Batista é imprestável e não serve como prova de crime.
Lula é denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato em investigação sobre sítio em Atibaia.
A OAB revela que pedido de impeachment de Michel Temer não considera apenas o áudio da gravação com Joesley Batista.
Após mais uma crise política, Standard & Poor's coloca nota do Brasil em observação negativa.
Odebrecht e Braskem vão pagar multa de mais de 3 bilhões de reais cada uma após acordo de leniência na Lava Jato.
JBS perde 16 bilhões de reais em valor de mercado em apenas 2 meses.
Eletrobras lança plano de aposentadoria voluntária para mais de 4 mil empregados.
Após delação da JBS, relator da reforma previdenciária, o deputado Arthur Maia acredita que o projeto pode ser encerrado.
O governo federal amplia os gastos no orçamento deste ano em 3 bilhões e 140 milhões de reais.
Terrorismo volta a assombrar a Inglaterra. Explosão após show de Ariana Grande deixa 22 mortos e 59 feridos em Manchester.
O jornal The Washington Post revela que Donald Trump interferiu em apuração da inteligência americana sobre conluio do republicano com russos.
Turquia começa a julgar mais de 200 pessoas por tentativa de golpe contra o presidente Recep Tayyip Erdogan em julho de 2016.
No Campeonato Brasileiro, São Paulo vence o Avaí por 2-0 no Morumbi. Afasta a crise.
Chapecoense recebe hoje a equipe do Zulia, da Venezuela, na briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores.
Já classificado, Santos encara o Sport em Cristal do Peru, na Vila Belmiro. 5 horas, 4 minutos.
Repita.
5 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta terça-feira, volta a chover novamente entre o norte da Argentina, Paraguai e também a região sul do Brasil. Novas áreas de instabilidade vão deixar chuva intensa, principalmente no oeste gaúcho ao longo do dia. Apenas o norte do Paraná é que ainda não recebe chuva. No nordeste, tempo seco também no norte do Piauí, quase todo o estado do Ceará e no Rio Grande do Norte. Isso também acontece na região central da Bahia e faixa sudeste do Tocantins. Chuva mais generalizada no Espírito Santo e entre Salvador e Recife. Na região norte e no centro-oeste, acontecem apenas chuvas bastante localizadas, atingindo uma ou outra cidade. No estado de São Paulo, depois de uma manhã gelada, o sol aparece entre poucas nuvens e deixa a tarde mais agradável. Na cidade de São Paulo, máxima de 24 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Às 5 horas, 5 minutos, repórter Felipe Palma.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede novamente ao Supremo Tribunal Federal as prisões do senador Aécio Neves e do deputado Rodrigo Rocha Loures, ambos afastados dos cargos políticos. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, havia negado a prisão preventiva antes da condenação dos parlamentares. Com o recurso, o pedido agora deverá ser analisado pelo plenário do STF, formado então pelos 11 ministros da corte. Advogado de Aécio Neves, Alberto Toron, informou que aguarda ser intimado sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República para apresentar assim contrarrazões, quando também pretende demonstrar a impropriedade da solicitação. Segundo a defesa de Aécio, um pedido será formulado ao Supremo para revogar o afastamento do senador do mandato por falta de base legal e constitucional. Advogado de Rodrigo Rocha Loures, José Luiz Oliveira Lima, afirmou que não há qualquer motivo para a prisão do deputado afastado e disse que aguarda a manutenção da decisão no plenário da Suprema Corte. A Procuradoria-Geral da República entende que Aécio Neves e Rodrigo Rocha Loures foram pegos em flagrante por crime inafiançável na tentativa de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. O julgamento é em plenário, entretanto, ainda não tem data para ocorrer. Depende de um pedido do ministro Luiz Edson Fachin à presidente do STF, Carmen Lúcia, para que ela, sim, possa agendar uma sessão.
Às 5 horas, 7 minutos, repórter Carolina Ercolim.
A edição ou o corte de um áudio não o exclui automaticamente de um processo judicial que o elenca como prova. Na verdade, segundo especialistas ouvidos pela Jovem Pan, o que determina a validade de uma gravação, como a conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, é a integridade da intenção original.
Somente esta intenção de enganar a terceiros, de mudar o sentido de uma gravação ou de um vídeo, é que poderia inviabilizar uma prova desta magnitude.
O diagnóstico do presidente do Conselho Nacional de Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil, José Ricardo Rocha Bandeira, não é isolado. Também, segundo Marcos Camargo, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, tudo dependerá dessa avaliação do contexto.
Se isso houve uma interferência proposital ou não, mas isso, em princípio, vai ser depois avaliado pelo Poder Judiciário para se apurar se essa prova vai ser válida ou não.
Nesta segunda-feira, a defesa do presidente Temer disse que uma perícia paralela constatou 70 pontos de obscuridade na gravação que a Procuradoria-Geral vê indício de crimes de obstrução à justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Mas o acesso ao gravador que captou o áudio original pode ser fundamental nesse caso, na opinião de Reginaldo Tirotti, da Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo.
Sem isso, só com o áudio, não se tem como caracterizar muita coisa.
O equipamento estava fora do país e será entregue à Polícia Federal nesta terça-feira, segundo a defesa de Batista. O perito Reginaldo Tirotti ressalta que conhecer a fonte de armazenamento é um item extremamente importante para uma avaliação criteriosa.
Esse pendrive é chamado pendrive espião. Você coloca no bolso, ele passa dissimulado em qualquer lugar, quem olha pensa que é um simples pendrive. Mas ele pode gravar áudio e vídeo. Só que a qualidade não é boa, é uma qualidade baixa. Ele não tem um microfone de ganho, por exemplo.
Integram a rede de polêmicas que envolve o áudio com potencial para derrubar o presidente avaliações encomendadas pelo jornal Folha de São Paulo, utilizadas na defesa de Temer em pronunciamento no fim de semana. O Globo questionou a qualidade do trabalho do perito Ricardo Caires, que retrucou.
Como eles falam que o meu equipamento foi armador, está o meu laudo lá. Eu falo os equipamentos, software que foi utilizado, é software. O meu laudo diz isso.
Dois dos programas elencados no laudo de Caires, no entanto, são gratuitos. Qualquer um pode baixar na internet. O presidente do Conselho Nacional de Peritos Judiciais, José Bandeira, defende que a análise demanda tecnologia de ponta.
Esse computador ele tem que ser dotado de placas especiais de áudio e vídeo, que são placas caríssimas. Ele tem que ter também acoprado uma estação de áudio e vídeo e fazer a purificação desse som, né? É um equipamento que tem piedade, para você ter uma ideia. Ele não é nem acionado com as mãos, né?
A perícia está a cargo do Instituto Nacional de Criminalística, um órgão oficial da União. De praxe, a análise demora 30 dias para ficar pronta.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 5 horas mais 10 minutos.
Repita.
5 e 10.
Economia.
Denise Campos de Toledo.
A equipe econômica está querendo passar a ideia para o mercado de que poderá haver continuidade dos principais pontos da política econômica, independentemente da crise política. Nesse sentido, a leitura prevista hoje do texto da reforma trabalhista na Comissão Especial do Senado já seria um avanço importante, inclusive uma demonstração, talvez, de apoio político para o andamento das reformas, ainda que Michel Temer continue com seríssimas dificuldades para permanecer no cargo. E Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, aposta na possibilidade, inclusive, de aprovação da reforma previdenciária, com ou sem o presidente Temer, ainda que isso possa atrasar algumas semanas. Ele está otimista porque vê condições de o Congresso tratar as reformas como uma agenda do Congresso, do país, e não apenas uma agenda do governo. E talvez haja espaço, lembrando que no caso da reforma da Previdência, a situação é muito complicada. O governo já vinha fazendo uma série de concessões, de negociações para tentar garantir o número de votos necessários, já que ele precisa da aprovação de 3/5 do Senado e também da Câmara. É diferente da reforma trabalhista, que basta uma maioria simples e a resistência é muito menor. Há um ponto muito polêmico de resistência das centrais sindicais, que é o fim da contribuição sindical obrigatória, mas que tem até aprovação da sociedade como um todo, dos trabalhadores, dos empresários. Enfim, agora o governo está jogando muito as fichas nessa possibilidade de manter a agenda no Congresso. E, em paralelo, o Banco Central vai tentando conter as pressões no câmbio e, mais do que isso, sinalizar com a continuidade da política de corte dos juros básicos. O Banco Central anunciou ontem que fará uma consulta ao comitê aí do mercado financeiro, que faz as previsões, é o sistema de expectativas de mercado, para saber qual seria a expectativa em relação à reunião da semana que vem do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que deve definir mais um corte da taxa básica de juros. Antes dessa confusão toda, o mercado trabalhava com a possibilidade até de um corte de 1,25 nessa próxima reunião, porque há um comportamento muito favorável de inflação. Diante das mudanças do cenário, basicamente mudanças na área política, por enquanto, o mercado já está um pouco mais cauteloso, achando que é mais viável que o Banco Central reduza a taxa básica em um ponto, talvez 0,75. Mas o mercado ainda confia na possibilidade de manutenção dessa trajetória de redução dos juros até o final deste ano, porque também está confiando nessa trajetória mais benigna para a inflação.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
5 horas 13 minutos.
Repita.
5 e 13. E o Palmeiras, Fred Júnior.
E no Palmeiras o clima esquentou por causa de um rachão. Discutindo o resultado da partida, houve uma discussão ontem envolvendo o técnico Cuca, o preparador físico Omar Feitosa e o volante Felipe Melo. Depois, o Palmeiras disse que foi coisa de jogo, discussão normal de rachão, que nada foi levado para frente. paz, então, no elenco palmeirense, na comissão técnica. Porém, muitos viram a discussão envolvendo os profissionais do futebol palmeirense e o técnico Cuca, que normalmente participa atuando nos achões da equipe. E aqui na Jovem Pan, vamos ouvir Thiago Santos. Será a novidade no time do Palmeiras, já que Felipe Melo está suspenso fora da Libertadores. Ele acha que o Palmeiras tem que entrar sim pensando na vitória, não somente em um empate, que já dá condição para o Palmeiras chegar à fase de mata-mata da Libertadores.
Acho que a gente tem que entrar desde o primeiro minuto forte, sabendo que não é porque uma derrota de 1-0 ou um empate classifica a gente que a gente tem que entrar para empatar, não. A gente tem que entrar para a vitória.
Ontem o Willian foi poupado no treinamento. Provável Palmeiras para o jogo de quarta-feira. Fernando Prass no gol. Jean, Mina e Dudracena e Zé Roberto. Thiago Santos, Tietê, Guedes ou Willian, Guerra e Dudu e Borja. Aliás, o venezuelano Guerra foi convocado para a seleção do seu país e vai desfalcar o Palmeiras contra Atlético Mineiro e Coritiba.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 5 horas mais 15 minutos.
Repita.
5 e 15.
Temperatura neste momento na capital paulista, 15 graus. Relator da reforma trabalhista no Senado promete apresentar um parecer hoje.
Na semana passada, após as delações dos donos da JBS, o senador Ricardo Ferraço anunciou a suspensão do cronograma de análise do projeto.
Mas, nesta segunda-feira, o Tucano comunicou a intenção de apresentar o relatório à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado nesta terça-feira.
Apesar de reconhecer a gravidade da crise política, o senador Ferraço justifica que o Congresso não pode deixar de trabalhar por causa disso.
Juiz Sérgio Moro homologa o acordo de leniência da Odebrecht e da Braskem.
As duas empresas pagarão o equivalente a quase 7 bilhões de reais divisíveis entre Brasil, Suíça e Estados Unidos.
A empreiteira se compromete a revelar e cessar fatos ilícitos praticados na Petrobras e outras esferas de poder.
Odebrecht e Petrobras eram sócios na petroquímica Braskem.
Ex-prefeita de Ribeirão Preto é transferida para a penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo.
Darcy Vera voltou a ser presa na sexta-feira após o Superior Tribunal de Justiça revogar a liminar que a mantinha em liberdade desde dezembro de 2016.
Ela passou o fim de semana na cadeia de Franca e foi transferida para Tremembé nesta segunda-feira.
Darcy Vera é acusada de chefiar um esquema que desviou 45 milhões de reais da Prefeitura de Ribeirão Preto.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que não será instrumento para desestabilizar o governo federal.
Foi a resposta dele à indagação a respeito dos pedidos de impeachment do presidente Michel Temer, que deram entrada na casa.
Até a tarde desta segunda-feira, foram protocolados 14 pedidos para antecipar o fim do mandato de Temer.
A OAB ficou de entrar com o pedido nesta semana, o que elevaria para 15 o total de petições para a abertura do processo de impeachment.
Crise política poderá atrasar em semanas a votação da reforma da Previdência no Congresso.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu atraso em conferência telefônica com investidores organizada pelo banco JP Morgan.
Apesar de admitir o atraso, destacou que não será de meses, mas de semanas apenas.
Segundo ele, mesmo que o presidente Michel Temer venha a deixar o governo, potenciais substitutos são pessoas favoráveis às reformas.
3 meses depois do aumento da velocidade, sobe o número de acidentes nas marginais dos rios Pinheiros e Tietê.
Segundo a Polícia Militar, houve crescimento de 43% nas ocorrências entre fevereiro e abril, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Os acidentes fatais passaram de 6 nos 4 primeiros meses de 2016 para 10 neste ano.
A Prefeitura de São Paulo afirmou que não comentaria porque a PM usa métodos diferentes e também conta ocorrências nas alças de acesso e pontes.
Luiz Sérgio Moro vai decidir se acolhe denúncia contra Lula relacionada ao sítio de Atibaia.
A acusação trata do pagamento de propina de ao menos 128 milhões de reais pela Odebrecht e 27 milhões pela OAS.
De acordo com a acusação, 870 mil reais teriam sido destinados pelas empreiteiras a reformas na propriedade.
O sítio de Atibaia está em nome de Fernando Bittar, sócio do filho de Lula, mas era usado pelo ex-presidente.
Câmara deve discutir e votar a reforma da Previdência entre 5 e 12 de junho, informa o presidente da Casa, Rodrigo Maia.
O parecer sobre o projeto que muda as regras de aposentadoria foi aprovado há duas semanas na comissão especial.
A proposta do governo precisa dos votos favoráveis de ao menos 308 dos 513 deputados.
Maia justifica a colocação da proposta em votação por ser importante para a geração de empregos e a retomada da economia.
Acordo sobre proposta de reajuste salarial suspende a greve dos ônibus na cidade de São Paulo.
A SP Urbanos, que representa os empresários, informou que prevaleceu a proposta do Tribunal Regional do Trabalho, que estava mediando as negociações.
Trabalhadores concordaram com reajustes de 4% dos salários e o aumento em benefícios como ticket refeição e subsídios de convênios.
Caso não fosse alcançado o acordo, a categoria prometia paralisar os serviços a partir de amanhã.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
5h20, Rio de Janeiro. Fala, Rodrigo Viga.
O governo do Rio de Janeiro espera aprovar nesta quarta-feira o polêmico projeto de aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais, mesmo com um turbulento clima político no país, e menos de uma semana após a sanção presidencial da Lei Federal de Recuperação Fiscal dos Estados. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, está participando diretamente e pessoalmente das negociações com parlamentares da Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O objetivo é fazer o trabalho que foi feito em uma outra votação da alienação das ações da SEDAI pelo presidente da Casa, Jorge Pisciani, também do PMDB, mas Pisciani está licenciado, se tratando de um câncer. O governo do Rio de Janeiro quer elevar a contribuição previdenciária dos servidores estaduais de 11 para 14%. Isso renderia uma arrecadação anual de aproximadamente R$1,5 bilhão. Para passar nesta quarta-feira, na votação na Alerj, são necessários 36 parlamentares apoiando o projeto. O governo do Rio de Janeiro estima ter de 41 a 44 votos, mas a oposição contesta. Lembra que para a votação da alienação das ações da SEDAI, a votação já foi bastante apertada. 28 votos contra e 41 a favor. Agora, com este clima político criado no país por conta da delação do empresário Joesley Batista, do grupo JBS, dono da marca Friboi, a tensão ainda é muito maior. Mesmo assim, o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, se mostra confiante na aprovação do projeto que aumenta a contribuição previdenciária de ativos e inativos de 11 para 14%.
Eu, assim que passar na Assembleia, por isso que eu vou pedir o empenho dos deputados, eu acredito que em 45, 60 dias nós tenhamos...
Mas haveria clima político, governador?
Para quê?
Para uma votação nessa, num ambiente tão desfavorável politicamente como esse?
Mas uma lei que a gente passa, onde a gente faz um acordo com a União de não pagar dívida durante 3 anos, de não sofrer bloqueios, poder garantir a previsibilidade do salário do servidor.
O projeto de aumento da contribuição previdenciária já foi colocado em discussão algumas vezes, mas por pressão parlamentar e popular, foi retirado de pauta. Movimentos e grupos ligados ao funcionalismo já se mobilizam para um grande protesto do lado de fora da Alerj na próxima quarta-feira do Rio. Rodrigo Viega.
Às 5h23, Ellen Brown.
A fuga de 32 presos do complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, põe em xeque a fragilidade do sistema de segurança da unidade e da inteligência do Estado. Pelo menos é o que avalia o promotor criminal Pedro Lino, que acompanha as investigações sobre o caso. Com o objetivo de resgatar 7 apenados ligados a uma quadrilha de assaltos a banco, um grupo armado com fuzis explodiu no domingo parte do muro do centro de detenção e atirou contra os agentes penitenciários para que os presos de duas celas pudessem fugir da cadeia. O promotor lembra que, no ano passado, o mesmo grupo de criminosos foi alvo de uma tentativa de resgate. Já outros detentos conseguiram efetivamente fugir em 2016.
Várias dessas pessoas que
que foram resgatadas, elas já teriam sido objeto de uma outra tentativa, né? E não conseguiram. No ano passado aconteceu um resgate de 4 assaltantes de bancos, de lá mesmo, né, quando eles utilizaram uma caçamba, né, para poder derrubar parte do muro. Aí, sinceramente, para mim foi uma surpresa esse resgate, até porque eu entendo que deveriam estar agindo os órgãos de inteligência, né, para poder se antecipar ao evento tão grave como esse.
No início deste ano, rebeliões ocorridas no Amazonas, em Roraima e no Rio Grande do Norte levaram à morte mais de uma centena de detentos e também levaram o governo federal a anunciar um plano nacional para o setor. Em 2014, imagens de presos decapitados dentro de Pedrinhas, onde mais de 60 pessoas já haviam sido assassinadas, circularam o mundo. Também naquela época, o governo federal e o governo do estado anunciaram uma série de medidas para a área.
Nós temos um sistema prisional medieval.
A questão penitenciária no Brasil é um barril de pólvora há 10, 20 anos. Não é um barril de pólvora agora. A diferença do governo, a diferença agora, de uns tempos para cá, é exatamente que isso passou a ser uma prioridade.
Presidente da Comissão de Política Penitenciária da OAB do Maranhão, Carolina Carvalho, reconhece que houve avanços no estado. Porém, ela também recorda que o espaço onde ocorreu a fuga no domingo expõe aquilo que ainda não foi feito.
A portaria unificada, que é onde fica hoje o Complexo São Luís, que é uma porta de entrada, o governo do estado adquiriu dois scanners, que são aqueles scanners corporais, e já foram pegas algumas pessoas na tentativa de entrar com droga, na tentativa de entrar com celular.
Essa onde houve a fuga não tem, né, essa porta?
Não, essa não tem.
O centro onde fugiram os presos é a única unidade prisional masculina que não tem a tecnologia necessária para fazer a revista de visitantes pelo escaneamento corporal. Em 2014, o governo do Maranhão anunciou que teria 2.800 novas vagas até o final daquele ano. No período, foram criadas somente 671. O déficit e a superlotação continuam sendo uma realidade no estado.
Às 5h26, no Jornal da Manhã, o repórter Vitor La Regina.
Chances de Michel Temer deixar a presidência da República são de 70%, de acordo com a consultoria Eurasia Group. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, a empresa americana concluiu que o pior cenário para o Brasil é um longo processo de impeachment. A probabilidade de o PMDBista sair do cargo era de 20% desde dezembro do ano passado, mas o percentual subiu consideravelmente desde quarta-feira, quando a delação dos donos da JBS veio a público. O diretor para a América Latina da Eurasia Group, João Augusto Castro Neves, afirma que o contexto político é insustentável para Temer.
Mesmo que a questão do áudio seja comprovado que houve adulteração, ainda assim o contexto é muito ruim, porque o áudio é só uma peça dentro de um contexto. Então não é só o áudio. Eu acho que o contexto todo ainda é muito comprometedor e ainda não há explicação razoável ainda dada pelo presidente em relação a ele.
A Eurásia afirma que o presidente já perdeu as condições de ter a maioria necessária para aprovar a reforma da Previdência. Já que Temer garante que não vai renunciar, João Augusto Castro Neves acredita que o julgamento da chapa no TSE pode abreviar o fim do governo.
Eu acho que o TSE é a válvula de escape, eu acho que pode aliviar a pressão, né, de fato, e que as outras saídas, né, seja o impeachment ou uma ação penal no Supremo, são mais difíceis porque requer quórum alto no Congresso. Então, de fato, e você falou que a renúncia também foi descartada. Embora ali, eu não descarto 100%, que nenhum presidente anuncia renúncia por antecipação. Então, assim, o fato que ele anunciou não significa absolutamente nada.
A probabilidade de Temer permanecer no cargo é de 30%. A consultoria Eurasia Group analisa que, em caso de sobrevivência do governo, o presidente ainda teria condições de aprovar uma versão desfigurada da reforma da Previdência.
5h28 e agora o futebol. Corinthians, fala André Ranieri.
E o Corinthians se reapresenta nesta terça-feira e inicia a preparação para o jogo diante do Atlético Goianiense domingo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Balbuena foi substituído no final de semana no jogo diante do Vitória em Salvador, teve um desconforto muscular, ele será reavaliado e aí sim o técnico do Corinthians, Fábio Carille, terá dimensão. Se foi uma lesão mais leve e se vai perder Balbuena por pouco tempo ou se foi algo mais grave. Pablo, a expectativa é que ele volte. Ficou de fora no último jogo, também por causa de um desconforto muscular, mas, na teoria, ele ficaria de fora só do jogo contra o Vitória e já voltaria diante do Atlético Goianiense. Outro reforço para o técnico Fábio Carille é Cleison. Primeiro reforço para o Brasileirão, né? Ele já treinou, não teve a tempo a sua liberação, né? O nome dele não apareceu no BID, o boletim informativo diário da CBF para a partida diante do Vitória, mas nesta segunda-feira apareceu finalmente o nome do Cleison no BID e por isso, pelo menos no banco de reservas, ele ficará nessa partida entre Corinthians e Atlético Goianiense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Um debate de ideias e de opiniões.
Eu desafio o senhor, em 5 minutos, falar como é que tá o Brasil, economicamente. Discutir, aqui, sentar aqui, aqui.
Ao vivo, na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila, Jair Bolsonaro, aceito o teu desafio.
Discute política externa, quero ver se o senhor tem preparo para ser presidente.
É só marcar data e horário.
A data e o horário já estão marcados. Nesta terça, a partir das 9 da manhã.
Ao vivo na Jovem Pan.
Marco Antônio Vila.
O senhor não tem preparo nenhum.
Deputado Jair Bolsonaro.
Estou pronto para discutir contigo.
No Jornal da Manhã.
Cinco horas 30 minutos.
Repita.
5:30.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta terça-feira, 23 de maio de 2017, outono. É o Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a sua rede Jovem Pan, falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também acompanha pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV e no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil, sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, as manchetes desta edição de terça-feira, 23 de maio de 2017.
Michel Temer recua em pedido de suspensão de inquérito aberto contra ele no Supremo Tribunal Federal.
A avaliação do Planalto era de que o presidente corria sério risco de ser derrotado no STF, o que colocaria fim ao governo do PMDBista.
Lula é denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato.
Esta foi a terceira denúncia da Força-Tarefa da operação contra o ex-presidente e faz parte das investigações que envolvem o sítio em Atibaia.
Perito contratado por Michel Temer alega que gravação de Joesley Batista é imprestável e não serve como prova de crime.
Ricardo Molina afirma que o áudio da conversa com o dono da JBS possui descontinuidades e mascaramentos e por isso já deveria ter sido descartado.
Após mais uma crise política, Standard & Poor's coloca a nota do Brasil em observação negativa.
Em resposta, o Ministério da Fazenda reafirmou o compromisso com a recuperação da economia brasileira por meio de reformas estruturais.
OAB revela que pedido de impeachment de Michel Temer não considera apenas o áudio da gravação com Joesley Batista.
Ordem dos Advogados do Brasil afirma que será levada em conta a atitude do presidente após o encontro ocorrido em 7 de março.
Odebrecht e Braskem vão pagar multa de mais de 3 bilhões de reais cada uma após acordo de leniência na Lava Jato.
Com a homologação por parte do juiz Sérgio Moro, as empresas terão de revelar e cessar fatos ilícitos na Petrobras e em outras esferas do poder.
JBS perde 16 bilhões de reais em valor de mercado em apenas 2 meses.
Operação Carne Fraca da Polícia Federal e as delações de Joesley e Wesley Batista ajudaram a derrubar o preço das ações da empresa.
Eletrobras lança plano de aposentadoria voluntária para mais de 4 mil empregados.
Em crise financeira, a empresa empresa segue o caminho já tomado por outras estatais para tentar aliviar o caixa.
O governo federal amplia os gastos no orçamento deste ano em 3 bilhões e 140 milhões de reais.
Com a decisão, o corte dos gastos anunciado em março cai para 38 bilhões e 900 milhões de reais.
O Ministério Público Federal retoma negociações de acordo de leniência com o grupo JIF, que controla a JBS.
As conversas haviam sido paralisadas na sexta-feira porque a empresa não concordou em pagar uma multa de 11 bilhões de reais.
Rio de Janeiro confirma a sexta morte causada por febre amarela.
Óbito foi no município de Santa Maria Madalena, no noroeste do estado, que já tem 15 casos de contágio registrados desde o início do ano.
Polícia da Inglaterra informa que um suicida causou a explosão após show de Ariana Grande em Manchester.
O homem teria detonado uma bomba caseira na saída do evento, deixando 22 mortos e 59 feridos.
A ONU pede que Coreia do Norte pare com testes de mísseis.
Um comunicado apoiado inclusive pela China, aliada de Pyongyang, e a organização garantiu que pressionará por mais sanções ao regime norte-coreano.
A prefeita da cidade de San Cosme, na Argentina, é denunciada por corrupção pelo próprio pai, que é vereador.
Eduardo Morales acusa a filha, Verônica Morales, de ficar com fundos públicos destinados a obras que não saíram do papel.
5 horas 35 minutos.
Repita.
5h35.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Bom dia, Ulisses Neto.
Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 9h35 da manhã. A Inglaterra está em choque mais uma vez nesta terça-feira, após outro ataque terrorista. 22 pessoas morreram, ao menos 69 ficaram feridas quando uma bomba foi detonada na casa de eventos chamada Manchester Arena, nesta segunda-feira, por volta das 10h30 da noite, no horário local, 18h30, em Brasília. Mais de 20 mil pessoas acompanhavam o show da cantora americana Ariana Grande no local na noite de ontem, e o espetáculo havia terminado momentos antes, quando o público, formado majoritariamente por meninas e adolescentes, começava a deixar o local, e aí então a explosão ocorreu no foyer da Manchester Arena. Algumas jovens ainda estão desaparecidas e dezenas seguem recebendo cuidados médicos nos hospitais da região. Manchester é uma das cidades mais desenvolvidas do Reino Unido, que fica a cerca de 320 quilômetros de distância aqui de Londres. É a região metropolitana que tem mais de 2 milhões e 800 mil habitantes, muito conhecida por seus dois times de futebol, o Manchester United e o Manchester City, onde atuam vários brasileiros, o mais famoso deles, o atacante Gabriel Jesus. O alvo dos ataques de ontem, a Manchester Arena, fica bem no centro da cidade, que hoje, né, está tentando retomar a normalidade nesta manhã. O responsável pelo ataque também morreu na ação e a polícia está investigando se ele agiu sozinho ou se fazia parte de uma rede de terrorismo. Pelo estilo do ataque, é provável que ele faça, sim, parte de uma rede de terroristas estabelecida aqui no território britânico. A bomba era bem caseira, com parafusos e porcas, mas se mostrou altamente fatal no incidente, que está sendo tratado como o pior ataque na história de Manchester. A primeira-ministra Theresa May deve fazer um pronunciamento ainda nesta manhã. Ela está reunida neste momento com seu gabinete de emergência e os principais partidos políticos do país suspenderam a campanha eleitoral nesta terça-feira, porque o Reino Unido vai ter eleições gerais na primeira semana de junho, Oliveira.
Ok, Ulisses, daqui a pouco você volta com mais informações, ok?
Ok, obrigado, bom dia a todos, até mais tarde.
Bom dia. 5h37.
Repita.
5h37.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
E na delação com fuga premiada da Corte Imperial da maior empresa de carnes do mundo, como a história sempre registra, ficaram para trás as legítimas vítimas do processo. E não os que usam o discurso de vítimas do sistema, ou como o presidente Temer disse, fui vítima de bandidos. É brincadeira. Presidentes não têm o direito a essa narrativa dos covardes. Mas olha só, e agora, como ficam milhares de pecuaristas da cadeia produtiva da JBS, a maior do mundo. A Acrimate, Associação de Criadores do Mato Grosso, temerosa de temer, não confundir. recomenda aos seus associados produtores que recebam à vista na entrega dos bois. A empresa já avisou que agora o prazo é de 30 dias para pagamentos e os produtores temem o prejuízo. Entre aspas, temos custos fixos, dizem eles, e não podemos ter estoque de boi. A nova tecnologia obriga a integração, velocidade e giro, não mais como no passado, quando o gado ficava meses e anos no pasto. Fecha aspas. A JBS informa então que quem quiser antecipar deve ir aos bancos e pagar juros. O próprio banco original, de propriedade da Holding JF, também controladora da JBS, está à disposição. E com a nota promissória rural trocada ao custo de 3,1% de juro ao mês. Ou seja, se virem, quer dizer, delação para cá, pega aquele, pega este, fuga para lá. E claro, a cadeia produtiva da maior empresa de carnes do mundo vai pagar a conta do acordo e já começou. Caberia à Justiça e Procuradoria-Geral da República se modernizar e entender que não existe apenas o frigorífico ou o pecuarista, existe uma cadeia produtiva inteira. E se acordos fossem feitos, que já se reservasse um bom dinheiro para não matar parte considerável de fornecedores que investiram e acreditaram na confiança das relações empresariais. Para os 50 bilhões de dólares do total faturado pela corporação JBS, pelo menos outro tanto é envolvido no antes do frigorífico e no após o frigorífico. E essa conta ninguém fez. Está na hora da sociedade civil organizada do agro ter uma voz única e lúcida, jogar fora a vitimização e criar a justa e digna convocação civil para a mudança. Momento para a cooperação, a estratégia maior. 30 de maio, Fórum Jovem Pan discute mitos e fatos, a alimentação do futuro. Venha com a gente, José Luiz Tejon.
Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade.
E aqui a notícia não para, 5h40.
Repita.
5h40. Agora as manchetes dos principais jornais do Brasil, informa Bruno Escudeiro.
Confira agora as manchetes dos principais jornais que circulam pelo país nesta terça-feira, 23 de maio de 2017. Jornal Folha de São Paulo. Áudio é imprestável, diz perito de Temer. Defesa retira recurso. O perito Ricardo Molina afirmou que o áudio da conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer é uma prova imprestável. Ele declarou também que a Procuradoria-Geral da República é ingênua em utilizar a conversa no pedido de investigação contra o presidente. Uma perícia oficial da Polícia Federal ainda está sendo feita no áudio. Ainda nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer desistiu de pedir no Supremo Tribunal Federal a suspensão do inquérito aberto contra ele. Jornal O Estado de São Paulo. Temer recua em pedido de suspensão de inquérito. Do Rio de Janeiro, jornal O Globo. Temer desiste de suspender inquérito e ataca a gravação. De Porto Alegre, jornal Zero Hora. Planalto ataca a gravação de Joesley para ganhar tempo. De Brasília, jornal Correio Brasiliense. Temer ganha fôlego e testa apoio da base. De Recife, Diário de Pernambuco. Saques do FGTS podem parar. A medida provisória que autoriza os saques das contas inativas do Fundo de Garantia perde a validade na próxima semana. Se ela não for votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro não terão acesso ao benefício. No entanto, o governo garante que há um acordo para que a proposta seja votada no Congresso. De Florianópolis, Diário Catarinense. Saída de Gavazzoni é reflexo da Lava Jato. O secretário da Fazenda de Santa Catarina, Antônio Gavazzoni, deixou o cargo nesta segunda-feira. Ele é suspeito de pedir recursos irregulares para o Odebrecht e a JBS na campanha eleitoral do governador do estado em 2014. Agora o secretário Antônio Gavazzoni diz que vai se defender das acusações.
5h42 e o peixe, Rafael Tebas.
Muito bem, ouvinte da Pan, o Santos entra em campo pela Copa Libertadores nessa terça-feira, enfrenta o Sporting Cristal do Peru com o peixe já classificado matematicamente à próxima fase da competição continental. Para essa partida, Lucas Lima é dúvida, sentiu uma dor na coxa direita, deixou o jogo diante do Coritiba e por isso é a grande dúvida para o jogo dessa terça-feira pela Copa Libertadores da América. América. Quem conversou com a imprensa foi o volante Thiago Maia. A maratona de jogos nessa temporada.
Ah, particularmente eu não cansei muito porque eu não viajei, né, pra Bolívia, mas meus companheiros sentiram muito por causa da altitude lá. Uma viagem bem chatinha, né? Dorival ainda poupou alguns aí, o Renato, né? E a gente viu que estava muito cansado, né? Eu também cansei muito porque eu estava sem jogar. Eu acho que o jogador, para ele ficar com ritmo, ele tem que ter jogos atrás de jogos. Eu fiquei um jogo sem jogar e já estava quase sem o ritmo. Mas graças a Deus a gente saiu com a vitória, é isso que importa.
Aí o volante Thiago Maia em contato com a imprensa. O Santos que enfrenta o Sporting Cristal do Peru pela Copa Libertadores nessa terça-feira, às 21h45, com o Lucas Lima como dúvida do Santos para esse importante jogo. Sobre Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Coritiba no último fim de semana, 1-0, com o Vanderlei pegando tudo, pênalti até no último lance do jogo. E o próximo compromisso é no próximo fim de semana, domingo, diante do Cruzeiro.
E agora o comentário esportivo de Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos, e mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Santos joga hoje, o jogo é pela Libertadores, o time está classificado, mas a gente espera um futebol melhor do time do Santos. A provável ausência do Lucas Lima pesa, se contundiu na partida contra o Coritiba. O jogo é contra o Sporting Cristal, ou seja, uma equipe muito inferior ao Santos, e, portanto, é uma oportunidade para o time desenvolver um pouquinho mais de jogo, pegar um ritmo melhor. Esse time do Santos pode render muito mais do que a gente tem visto. Na última rodada, só não teve problemas maiores com o Coritiba porque o goleiro Vanderlei jogou muita bola. Partida interessante, mais uma cobrança para a volta do bom futebol do time santista, e a Jovem Pan mostra tudo para você.
Agora 5h45.
Repita.
5h45.
Temperatura em São Paulo, neste momento, 15 graus. Termina amanhã a eleição para compor lista tríplice dos candidatos a Procurador-Geral da República.
5 pretendentes disputam o cargo de comando do Ministério Público Federal no pleito organizado pela Associação Nacional da Categoria.
O mandato do atual Procurador-Geral, Rodrigo Janot, expira em setembro.
Ele está no segundo mandato e pode concorrer novamente.
Governadores de Pernambuco e do Mato Grosso do Sul reagem à citação dos nomes deles em delações da JBS.
É uma retaliação à mudança na política de incentivos fiscais, justifica o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB.
O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, qualifica de absurdas e inaceitáveis as denúncias de que teria recebido propina.
Ele e o prefeito de Recife, Geraldo Júlio, teriam recebido pagamento destinado ao ex-governador Eduardo Campos, segundo delatores da JBS.
Atriz paga R$30 mil de indenização a Gilmar Mendes por comentário em rede social.
Mônica Iozzi foi processada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal por uma postagem publicada no Instagram há um ano.
Ela criticou a decisão de Gilmar Mendes de libertar o médico Roger Abdelnasser, condenado a 278 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes.
O ministro considerou que a atriz ofendeu-lhe a honra. E em outubro de 2016, ela foi condenada a pagar R$30 mil de indenização.
Procurador pede autorização à Justiça da Argentina para investigar telefonemas de executivos da Odebrecht entre 2006 e 2015.
Federico Delgado quer cruzar as informações com as relatadas por delatores brasileiros.
O doleiro Leonardo Meirelles acusa Gustavo Arribas, chefe de inteligência do governo de Maurício Macri, de receber $800 mil em propina da Odebrecht.
No próximo dia 1º, a Justiça brasileira vai compartilhar os nomes dos envolvidos no esquema com os países envolvidos.
Congresso tem 16 medidas provisórias que vão perder a validade se não forem votadas até a semana que vem.
Entre elas está a que trata do saque de contas inativas do Fundo de Garantia.
Outra criou a Secretaria-Geral da Presidência da República e garantiu o status de ministro a Moreira Franco.
As MPs têm de ser votadas em 120 dias pelo Congresso após a edição pelo Executivo, sob o risco de caducarem.
Donos da JBS dizem que frigorífico pagou 30 milhões de reais de propinas ao ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa.
Segundo o empresário Wesley Batista, Silval procurou ele e o irmão Joesley em 2010 para pedir doação de campanha em troca de incentivos fiscais.
Afirma que foram pagos 30 milhões de reais em três pagamentos de 10 milhões.
Indevidamente, a JBS começou a pagar o ICMS como se fizesse parte de programa de incentivo empresarial, sem se encaixar nos critérios do programa.
Esmeralda gigante é encontrada em mina de Pindobaçu, no norte da Bahia.
Com 360 quilos e mais de um metro de altura, a pedra foi achada por trabalhadores de uma cooperativa que tem autorização para explorar a região.
Ela já foi vendida a um minerador da região por um valor que não foi divulgado.
Em 2001, uma esmeralda de 380 quilos foi avaliada em mais de R$1 bilhão e levada ilegalmente para os Estados Unidos.
Deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures, diz que só soube que a mala continha dinheiro ao abri-la.
Loures foi indicado pelo presidente Michel Temer para tratar de problemas do grupo JBS junto ao CAD, mas eximiu o presidente de responsabilidade no caso.
E afirmou que se aproximou do dono da JBS, Joesley Batista, por interesse comercial, por ser do setor de alimentos.
Loures foi fotografado carregando a mala entregue por um representante da JBS com R$500 mil.
Eletrobras anuncia plano de incentivos para desligamento de funcionários aposentados ou em condições para tanto.
Ao todo, 4.600 dos 23.358 empregados preenchem os requisitos para o desligamento.
O plano de aposentadoria extraordinária pretende desligar empregados com mais de 55 anos e ao menos 10 anos de empresa.
A Eletrobras fechou o ano passado com dívida líquida de 23 bilhões e 400 milhões. De reais.
Decisão judicial proíbe governo de São Paulo de acabar com a banda sinfônica do estado.
A administração estadual também terá de adotar medidas necessárias à preservação e à promoção da orquestra.
Em fevereiro, alegando falta de verba, a Secretaria da Cultura demitiu os músicos da banda, com exceção do maestro Marcos Sadal Shirikawa.
O Ministério Público Estadual entrou com ação na justiça, afirmando que a orquestra é um bem imaterial de nítido valor artístico e cultural. 5:50.
Repita.
5:50. De volta ao Rio, fala Rodrigo Viga.
A polícia do Rio de Janeiro está à procura dos cerca de 100 bandidos que invadiram e saquearam pelo menos 14 lojas na madrugada desta segunda-feira na região da Central do Brasil, centro aqui da capital. Foi um verdadeiro absurdo, uma ação ousada cometida por bandidos que seriam do Morro da Providência. Uma comunidade fica bem perto da Central do Brasil. Os criminosos chegaram com dois caminhões nesta rua comercial, onde se vende comida, bebida, produtos, mercadorias, eletrodomésticos e muito mais. Fizeram a festa, fizeram a limpa. Os criminosos pararam dois caminhões, um em cada ponta da rua. Bloquearam a rua e iniciaram os saques. Eram cerca de 50 bandidos, de acordo com testemunhas. Os alarmes das lojas até soaram. A polícia foi ao local, mas, ainda de acordo com essas testemunhas, quando os policiais viram o tamanho do bando, ficaram acuados, sem ter muito o que fazer. O prejuízo ainda está sendo calculado pelos comerciantes da região, que além de perderem seus produtos e mercadorias, tiveram levados de seus estabelecimentos computadores, cofres, dinheiro e muito mais. De acordo com um desses comerciantes que não quis se identificar, a situação ali perto da Central do Brasil é caótica. Ele, por exemplo, já foi vítima do terceiro assalto nos últimos tempos, mesmo a rua estando a 100 metros da sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado e a pouquíssimos metros da sede do Comando Militar do Leste, capitaneado pelo Exército do Brasil.
Estamos todo mundo a ponto de fechar, porque eu não posso levar mais um negócio desse. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar meu funcionário? Você vê te roubando e você não pode fazer nada. Nem a polícia pode. Até fazer o quê? Tu tá impotente, cara.
A suspeita é que comerciantes desta rua ao lado da Central do Brasil estariam se negando, por conta das baixas vendas, crise e recessão, a pagar uma espécie de pedágio a um traficante do Morro da Providência. Ele estava exigindo R$ 2.000 por semana dos comerciantes, que se negaram e, em tese, acabaram sofrendo retaliações através de saques e invasões aos seus estabelecimentos comerciais. Do Rio, Rodrigo Viega.
5h53, economia, Denise Campos de Toledo.
O relatório Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, mostrou que o mercado está muito cauteloso ao redefinir o cenário a partir da nova crise política. O mercado financeiro foi pego de surpresa, mercado que vinha trabalhando com a previsão de uma inflação muito baixa, que daria espaço para uma redução maior da taxa básica de juros. Antes de a crise estourar, o mercado começava a cogitar a possibilidade de a taxa Selic cair para até 7,5% no final deste ano. Agora já está mudando um pouco a opinião, voltando a prever que dá para cair no máximo até 8,5%. Mas no que se refere à inflação, o mercado continua trabalhando com a perspectiva de uma inflação muito baixa, e o próprio relatório Focus trouxe uma nova redução da projeção média. O mercado agora espera que o IPCA tenha uma variação este ano de apenas 3,29%, em 2018 de 4,34%, contando com a possibilidade de inflação abaixo do centro da meta, que é 4,5%, até em 2019. Portanto, seria um comportamento tranquilo da inflação num prazo longo, que daria sustentação a essa redução dos juros básicos. O problema é que o Banco Central não leva em conta apenas o comportamento da inflação, ele também considera o desempenho fiscal do governo, a condição de reestruturação das finanças públicas. E isso é muito mais difícil num ambiente de turbulência política, porque o governo pode não conseguir avançar com as reformas, especialmente da Previdência, hoje colocada como imprescindível para viabilizar o ajuste das contas públicas. Então, vai depender muito do encaminhamento dessas propostas, o espaço ou não para o Banco Central continuar reduzindo os juros, embora, do lado da inflação, por enquanto, a situação continue tranquila. Agora, tem uma questão: o próprio comportamento do mercado pode alterar essa trajetória esperada da inflação, especialmente se o dólar ficar muito pressionado, porque o dólar influencia a formação de preços aqui no Brasil, tanto dos produtos importados que são consumidos diretamente, como os que entram na fabricação do produto nacional, de matérias-primas, e tudo isso pode jogar a inflação num patamar acima do que é esperado, e aí o Banco Central teria mais um fator para dar uma freada na redução dos juros básicos.
5h56.
Repita.
5h56. O tricolor paulista informa Fred Júnior.
E o São Paulo não fez um grande jogo, mas conseguiu uma vitória no Morumbi. Bateu o Avaí pelo Campeonato Brasileiro por 2-0. Agora o São Paulo tem um clássico pela frente, enfrenta o Palmeiras, o próximo sábado, 19h. O jogo mudou de horário, seria às 16h, será às 19h, sábado, no Morumbi. Aqui na Jovem Pan, vamos ouvir o zagueiro Lugano. Foi a novidade na escalação de ontem, jogou toda a partida. E ele fala sobre isso, essa oportunidade ele que teve com a camisa do São Paulo, mais um jogo, depois de um bom tempo fora da equipe.
Muito importante, porque era um momento dificílimo do clube, da instituição, do elenco, e que o Rogério confiar em mim é importante. É difícil ficar fora ou jogar cada mês e meio, porque você perde timing, perde ritmo. É muito mais difícil ainda para um defensor e muito mais difícil ainda para um cara de 36 anos já com físico pesado, né? Então a gente tem que dia a dia se preparar, dar o exemplo no dia a dia, né, quando ninguém vê, quando a empresa não está, trabalhar sempre sério. Acho que é o melhor e único legado que eu posso deixar para São Paulo, para, na hora que precisar, eu estar bem, e obviamente transmitir a minha experiência e meu peso específico, que isso é também importante, né?
Este é o zagueiro Lugano. O São Paulo está preocupado com o Thiago Mendes. Contusão no joelho vai ser avaliado nesta terça-feira para saber a gravidade da contusão do jogador. Ontem, apenas 12.427 torcedores estiveram presentes na vitória do São Paulo sobre o Avaí. O time então joga contra o Palmeiras sábado no Morumbi, depois tem Ponte Preta fora de casa, Vitória no Morumbi e depois tem um clássico contra o Corinthians na Arena Corintiana.